passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Um dos desafios que o Brasil tem diante de si é a mobilidade. Nesta Semana Nacional do Trânsito, que marca os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, a Rádio Senado exibe a reportagem especial Sinal Verde para a Mobilidade. O objetivo é apresentar os desafios e propostas para melhorar o trânsito, com um olho no futuro da mobilidade.
O pintor Gilmar Barbosa da Mata, de 45 anos, foi atropelado no dia 30 de agosto quando voltava para casa na bicicleta dele, na Grande São Paulo. Com impacto, foi para o capô do carro, onde se segurou por mais de 2 quilômetros. Caiu e morreu no local. O motorista fugiu sem prestar socorro. Em Brasília, no dia 27 de agosto, duas mulheres e um bebê de 6 meses morreram após serem atingidos por um carro conduzido por um menor de idade. No mesmo dia, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, 3 pessoas morreram numa batida de frente entre 2 carros. De janeiro a junho deste ano, 16 mortes foram registradas nas marginais Tietê e Pinheiros, em São Paulo. 12 das vítimas estavam em motos. O trânsito mata, e muito, no Brasil. A ONU decretou em maio de 2011 que esta seria a década de ação para a segurança no trânsito. Dentro desse espírito, o mês de maio passou a ser conhecido como Maio Amarelo. Autoridades, organizações não governamentais e imprensa promovem uma série de ações para chamar a atenção para os custos econômicos, sociais e familiares da violência no trânsito. No Maio Amarelo deste ano, o Senado aprovou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PENATRANS. O repórter Roberto Fragoso acompanhou a votação da matéria.
O projeto, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, tem uma meta ambiciosa: reduzir pela metade o número de mortes nas ruas e estradas do país no prazo de uma década. Além de diminuir as fatalidades numericamente e por estado, serão consideradas as vítimas por veículo, o que significa que todos os modais de transporte, pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, deverão mostrar avanços. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, lembrou que esse ponto vai forçar o poder público a se preocupar com os acidentes de motocicletas, que têm como maiores vítimas os jovens, o que causa, inclusive, grande impacto sobre a saúde e a previdência.
Quando você analisa essa quantidade de acidentes de trajeto, você identifica os motoqueiros, como nós chamamos, aqueles condutores de motocicletas, o maior número, e são pessoas entre 20 e 40 anos de idade, em plena atividade laboral, que muitas vezes a sequela é de tal ordem que ele é aposentado por invalidez permanente.
O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito vai se basear em 4 eixos: participação da sociedade, campanhas permanentes de conscientização, divulgação de resultados e fiscalização. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, considera que a característica educativa é a mais importante.
Mesmo que se façam leis mais duras, o nosso Código de Trânsito é um dos mais perfeitos do mundo, mas enquanto não tiver responsabilidade e a consciência do motorista, nós vamos avançar muito pouco em relação a isso. O que fazer? Essa é a grande questão. O que fazer para que o motorista que pegue um carro não transforme o carro numa arma?
O relator, senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, incluiu na proposta mais um incentivo para os estados atingirem as metas, uma punição.
Propomos que, em caso de descumprimento após 10 anos de instauração do programa, o percentual de contribuição sobre as multas passe de 5% para 10%. Se a falha persistir no ano seguinte, a contribuição será de 20%, atingindo o limite de 40% após o terceiro ano em que as metas não sejam atingidas.
O dinheiro pago pelos estados que não cumprirem as metas de redução de acidentes será destinado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, que banca os gastos nacionais com campanhas educativas, projetos de prevenção de acidentes e articulação entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.
A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados, onde aguarda a votação.
Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres, que atravessam o eixão, a
especialistas elencam uma série de ações, como a que tornou obrigatória a presença de airbags nos carros para reduzir as mortes e lesões no trânsito. Entre elas, iluminar as faixas de pedestre, tempo maior para pedestres nos semáforos, conscientizar motoristas de que a velocidade deve ser menor na faixa da direita, alargar calçadas para evitar gente circulando na rua, garantir a segurança das passarelas, montadoras serem obrigadas a informar os DETRANs sobre qualquer recall, garantir a retirada de carros infratores das ruas, manter podadas árvores que encobrem placas ou sinais, melhorar o freio das motos, determinar o uso de faixas reflexivas que permitam ver caminhões a 200 metros, parceria com o Waze para que o aplicativo avise sobre medidas de segurança, como ligue a seta para virar a próxima à direita, e regulamentar o uso de bicicletas elétricas que se comportam muitas vezes como motos. A matemática mostra ainda o perigo da velocidade. Segundo dados da OMS, uma pessoa atingida por um veículo a 50 km por hora tem 20% de chances de morrer. Se o ponteiro do velocímetro subir para 80 km por hora, o risco vai a 60%. Os números, no entanto, não têm sido suficientes para convencer governo, motoristas e até pedestres de que o limite de velocidade nas cidades deve ser diminuído para salvar vidas. Mas tem gente que pensa diferente e defende uma coisa que parece óbvia, mas a prática demonstra o contrário. A cidade é das pessoas. O Irá Lourenço, da ONG Brasília para Pessoas, explica melhor.
Então, Brasília surgiu com essa lógica automotiva, né? Bem arraigada, amplas vias, alto limite de velocidade. E atualmente a tendência é outra. Quer dizer, a cidade precisa mudar.
O Irá diz que o Brasília para Pessoas foi inspirado no Cidade para Pessoas, proposta do arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl, para humanizar as cidades. Eu ouvi falar do Irá pela primeira vez como ativista de uma ONG voltada para os ciclistas, a Rodas da Paz. O Irá não tem carro e se desloca junto com a família, mulher e dois filhos, de bicicleta pela cidade. Mas ele percebeu que a luta era maior e não envolvia apenas o uso do camelo, como chamamos as magrelas aqui em Brasília. O pedestre devia estar no centro.
O próprio Código de Trânsito fala sobre isso, né, que todos devem prezar pela segurança do pedestre. Mas atualmente o pedestre não consegue andar na capital federal, na esplanada. São muitas armadilhas, né, são muitos bloqueios, muitas vezes não tem nem calçada, ou a calçada está destruída. Então, assim, a gente percebe que Brasília acaba sendo uma síntese do que acontece aí em várias outras cidades brasileiras.
Uma das ações do Brasília para Pessoas é trazer o público para caminhadas e debates. Autoridades são convidadas para sentirem na pele as dificuldades vividas por quem não está dentro de automóveis. No Dia Mundial do Pedestre, comemorado no dia 8 de agosto, a ONG promoveu uma caminhada na área central de Brasília. Apesar dos convites, nenhum gestor compareceu.
Infelizmente, a gente não tem retorno, então nós fizemos a caminhada, né, as desventuras do caminhar no dia 8 de agosto, que passou, para, né, em função do Dia Mundial do Pedestre. Convidamos vários, né, secretários de Estado, vários gestores públicos nessa área. Infelizmente, ninguém assim de peso apareceu. Foram alguns servidores, foi a gente do DETRAN.
O Irá Lourenço espera que os gestores se atentem para o fato de que cidade nenhuma no mundo resolveu o problema de engarrafamento construindo viadutos ou ampliando vias. Essas medidas, aliás, têm uma lógica automotiva que só trazem mais carros, lembra ele, para as ruas. Enquanto isso, os usuários de transporte coletivo são desestimulados. Em Brasília, por exemplo, o número de passageiros caiu 15% no ano passado.
Houve aumento aí no preço da passagem, o que onerou muito, ainda mais os sofridos usuários de ônibus, né, que inclusive pode ser o motivo aí dessa queda significativa no número de usuários de ônibus. E assim, não tem jeito. Brasília, as pessoas, os cidadãos, os gestores precisam se dar conta que simplesmente não cabe mais tanto carro, né? Então esses projetos de ampliação de via, né, de construção de túneis e viadutos vão ser paliativos.
Essa queda de usuários do transporte coletivo não foi uma exclusividade brasiliense. Dados colhidos em 9 capitais, que concentram 37% dos deslocamentos no país, indicam uma redução menor, 8%. Mas isso representa, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, que 3 milhões de passageiros por dia deixaram de utilizar os ônibus urbanos nos deslocamentos realizados em 2016. O presidente da NTU, Otávio Cunha, disse que a pesquisa realizada pela entidade revelou que o preço das passagens era o item número 1 nas reclamações de 64,5% dos usuários.
Essa pesquisa até foi uma surpresa, porque em 2006 nós fizemos essa pesquisa semelhante, né? Não exatamente com o mesmo teor, mas também foi uma pesquisa feita aos usuários. E o preço da passagem lá atrás era bem diferente, né? O preço figurava lá em quarto ponto.
A crise econômica, o desemprego e a inflação alta podem ter contribuído para a redução do número de passageiros. Com menos dinheiro no bolso, o valor do ônibus se tornou decisivo para muita gente que não possui um emprego formal e o consequente vale-transporte. 62% dos entrevistados disseram que voltariam a usar ônibus caso as tarifas baixassem. Otávio Cunha ressaltou ainda que o governo lançou nos últimos anos pacotes de estímulo à indústria automotiva e subiu o preço do diesel acima do álcool e da gasolina.
O óleo diesel, que é o combustível utilizado no transporte público, ele aumentou 195% nos últimos 12 anos, acima do preço da gasolina, que também foi majorado, né? Então, isso explica, assim, um incentivo da política pública, incentivo o transporte individual em detrimento do transporte coletivo.
Para o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Otávio Cunha, as gratuidades explicam, em parte, os preços altos das passagens.
Apesar da pesquisa ter revelado que o usuário concorda, admite a questão da gratuidade, mas 50% deles não tem informação nem conhecimento que quem está pagando a gratuidade é ele mesmo. Acredito que se ele soubesse, ou a grande maioria soubesse disso, certamente teria um outro viés. Ele pode concordar com a gratuidade, mas que não ele pague, né? Que o governo pague. E o que está acontecendo com a gratuidade? 17% da tarifa do transporte está mais cara só em função da gratuidade do estudante, do idoso e do deficiente físico.
Otávio Cunha explicou que a NTU não é contra as gratuidades, mas que esses benefícios não deveriam ser bancados pelos demais usuários do sistema de transporte coletivo.
No caso do estudante, por uma política, nós estamos financiando o usuário do ônibus, financiando uma política na área da educação, né? Portanto, esse recurso para essa gratuidade do estudante não deveria estar pesando sobre os ombros de quem paga a tarifa de transporte. No caso do idoso, esse recurso poderia ser da assistência social.
A pesquisa identificou ainda que 36% das pessoas que deixaram o transporte coletivo passaram a se locomover com o carro próprio, mas um número expressivo optou por caminhadas e bicicleta.
29,1% dos entrevistados estão fazendo deslocamento a pé. De bicicleta, 7,9%, de moto, 7,8%. Então, assim, há um crescimento muito grande do transporte individual motorizado, motocicleta e automóvel, mas também chamou muito a atenção saber que 29% das pessoas estão se deslocando a pé.
A pesquisa mostrou que, além dos preços, a falta de confiança, conforto, flexibilidade de trajetos e de horários afugentam os usuários do transporte coletivo. A tecnologia, diz Otávio Cunha, pode ser uma aliada nessa questão, pelo menos em relação à informação do passageiro. O que ela não pode, jamais, é ser um empecilho, como é o caso do bilhete único em Brasília.
A tecnologia adotada no metrô, por exemplo, é diferente da tecnologia utilizada no transporte público. Eu falo em relação à bilhetagem eletrônica, né? Então, um sistema não conversa com o outro.
Algumas das ideias apresentadas até aqui para melhorar a mobilidade no país já estão presentes em projetos de lei em discussão no Congresso. e quais são as tendências no mundo. Esses são assuntos para o próximo bloco.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.